Estamos apresentando Salão Verde.
Você sabe quanto de água é necessário para fazer uma roupa de algodão ou produzir um quilo de carne? Ao contrário do que se pode pensar, o nosso consumo de água vai muito além daquilo que aparece na nossa conta. Indiretamente, também somos responsáveis pelo uso da água na agricultura e na indústria. É a chamada pegada hídrica, um conceito criado por Arjen Hoekstra, professor da Universidade de Twente, na Holanda, e diretor científico da ONG Water Footprint.
O cálculo ajuda empresas, governos e consumidores a usar de maneira mais racional a água. E agora os indicadores de consumo de água terão um parâmetro nacional. A Agência Nacional de Águas e o Instituto Etos acabam de assinar um acordo para desenvolver em até 2 anos uma ferramenta para medir o consumo de água e a poluição em diferentes ramos da economia. A Ana conversou com Marco Neves, especialista em recursos hídricos da Agência Nacional de Águas, sobre esse novo instrumento de gestão da nossa água doce. Vamos conferir.
Marco, então, a gente viu que a Agência Nacional de Águas e o Instituto Etos assinaram um acordo de cooperação para criar um cálculo nacional de pegada hídrica. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente, então, o que, que seria essa pegada hídrica e qual que é o objetivo desse cálculo nacional.
Tá certo. Olha, na realidade, o objeto do acordo de cooperação com o Instituto Etos vai além da questão de cálculos como pegada hídrica e tal. Por quê? A pegada hídrica é uma metodologia que está em construção e o nosso objetivo é já poder atuar dentro das empresas, subsidiando essas empresas com a proposição de maneiras para diminuir o consumo de água dentro das suas atividades econômicas. Esse é o objeto do acordo de cooperação com o Instituto Etos.
Então, assim, só para a gente poder entender um pouquinho esses conceitos, a pegada hídrica é um cálculo, então, que está sendo formulado aí mundialmente, teve início ali numa universidade na Holanda. Eu queria que você explicasse o que é essa pegada hídrica e como é que ela se insere, então, nesse planejamento das empresas.
Tá certo. A pegada hídrica, ela busca refletir como um determinado produto ou como uma determinada região tem pressionado os recursos hídricos durante o seu processo ou naquela região. Um exemplo, né, normalmente se divulga, né, pelo pessoal que tem desenvolvido a metodologia de pegada hídrica, que uma xícara de café expresso, em média, utilizou durante o seu processo até chegar à nossa mesa por volta de 140 litros de água. Bom, isso envolve a água diretamente utilizada no processamento do grão, a água que eventualmente foi evapotranspirada durante o processo da produção da planta em si. Toda planta, para gerar os seus produtos, elas têm um processo de evaporação, de transpiração, enfim, né? Para criar os frutos, aquele negócio. A água que eventualmente foi utilizada para diluir efluentes no processo agroindustrial da moagem, da secagem, enfim. Então, o objetivo com isso é alertar quanto à eventual necessidade de utilizar essa água de uma forma mais coerente, com menos desperdício. No caso do Instituto Etos especificamente, nós estamos num passo onde o objetivo é colaborar com essas empresas em processos que venham subsidiar processos que desperdicem menos água, que usem a água de uma forma mais eficiente, ou seja, que acaba também afetando a, entre aspas, né, a pegada hídrica daquela indústria ou daquele empreendimento.
E a ideia, Marco, é que desse acordo saia daí uma metodologia padrão para que as empresas possam calcular esse consumo de água e racionalizar melhor o seu uso. Eu digo assim, porque, digamos, uma empresa não esteja vinculada ao Instituto Etos. Depois, a própria Ana vai disponibilizar isso para as empresas. Como é que, né, como um todo, o país pode ter acesso ao resultado desse trabalho?
Claro, e talvez esse seja o principal objetivo, né? O que se pretende? Que aquelas empresas que ainda não adotam metodologias ou processos poupadores de água, né, vendo os resultados desses estudos, dessas outras empresas que já estão adotando esse processo, ela venha a ser atraída a entrar, né, também nessa corrente aí virtuosa, né, de uso racional da água. Isso é bom para a imagem da empresa também.
E para a gente poder finalizar aqui o nosso bate-papo, Marco, e para o consumidor? Ele vai poder saber se a empresa ali que ele está consumindo, seja o alimento, seja algum produto, um carro, se está cumprindo esses requisitos de um consumo mais racional de água? Como é que o consumidor pode ter acesso a esse material?
Bom, o que, que nós estamos pretendendo, objetivando também como proposta de saída, de output, de resultado para esse acordo de cooperação? Que o desenvolvimento desses indicadores, eles possam subsidiar as empresas também a apresentarem nos seus relatórios de desempenho ambiental as questões relativas à água. Então o consumidor, ele vai ter acesso a esses relatórios, né, das empresas, e essas empresas então, que espontaneamente o desejarem, colocam essa informação dela, isso é bom para a imagem da empresa, sobre a sua performance, não só na área ambiental como um todo, como especificamente na área de água. Eu diria que esse seria talvez o maior canal de comunicação com o consumidor.
Tá ok, eu conversei aqui com Marco Neves, especialista em recursos hídricos da Agência Nacional de Águas. Marco, muito obrigada e parabéns, sucesso aí para o trabalho de vocês.
Tá, muito obrigado, eu agradeço também.
Enquanto essa ferramenta nacional está em desenvolvimento, empresas e consumidores brasileiros podem calcular sua pegada hídrica pelo método criado pelo professor Arjen Hoekstra. No site www.waterfootprint.org, o questionário está disponível em inglês. Para ficar mais fácil de encontrar, basta digitar no site de busca os termos cálculo pegada hídrica.
Salão Verde.
A construção da hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, continua a motivar polêmica. Ambientalistas e lideranças indígenas contrários ao projeto, que terá impacto direto em um longo trecho do rio Xingu, dentro de duas terras indígenas, ganharam o reforço de um grupo de artistas. Atores como Sérgio Maroni, Ari Fontoura, Maitê Proença, Juliana Paz, Letícia Sabatella, Murilo Benício e Marcos Palmeira uniram-se no movimento Gota d'Água. Os vídeos com críticas à usina têm tido circulação intensa pelas redes sociais e já conseguiram a adesão de mais de 1 milhão de internautas a um abaixo-assinado que será enviado à presidente Dilma Rousseff e ao presidente da Câmara, Marco Maia.
É, mas apesar das controvérsias, o governo já deu sinais claros de que irá tocar o projeto. Na última semana, foi a vez do ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, responder às críticas que, segundo ele, são motivadas por inveja e má-fé. Lobão disse que a usina será exemplo para o mundo, com potencial de geração de energia enorme e impactos ambientais reparados.
Maior empreendimento do Programa de Aceleração do Crescimento, a usina de Belo Monte terá uma potência instalada de 12 mil megawatts e geração média de 4 mil megawatts. A obra, que alagará uma área de 516 quilômetros, é alvo de 14 ações na Justiça.
Salão Verde.
Uma forte chuva na última semana rompeu uma tubulação de esgoto no setor noroeste, bem próximo à área reivindicada pelos índios que estão em conflito com a empresa Brasal. Nesse local, a construtora cavou um buraco de cerca de 10 metros de profundidade por 20 de largura, deixando a tubulação exposta. Com o rompimento, o buraco virou uma verdadeira piscina de esgoto.
Depois de visitarem o local, técnicos da Secretaria de Meio Ambiente do DF advertiram a construtora que terá que esvaziar a lagoa. Uma análise prévia apontou uma contaminação superficial do solo. Já a possível contaminação de lençóis freáticos só poderá ser confirmada após análises químicas, que estão sob responsabilidade da Agência de Águas e Saneamento do Distrito Federal.
Salão Verde.
A maioria da população brasileira desconhece os povos indígenas do país. A Fundação Perseu Abramo e Rosa Luxemburgo, da Alemanha, acabam de divulgar uma pesquisa sobre os índios do Brasil e as percepções da opinião pública sobre eles. A partir de entrevistas com 2.600 pessoas de todo o país, o levantamento revelou que 43% dos entrevistados acreditam que a população indígena é menor que 300 mil, enquanto 14% acham que são mais de 2 milhões. Segundo o censo mais recente da FUNAI, o número chega a 850 mil indígenas no Brasil.
A pesquisa também mostrou que a maioria dos brasileiros tem uma visão estereotipada sobre os povos indígenas. Preconceito que Sônia Guajajara, vice-coordenadora da COIAB, Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, observa no dia a dia.
Realmente a gente enfrenta ainda um preconceito muito grande, né, da sociedade como um todo. Claro, há muitos aliados, há muitas pessoas que tá junto, né, que apoia, que discute com a gente, que se preocupa, mas a maioria mesmo dos brasileiros não conhece o modo de vida dos povos indígenas, né? E daí esses vários preconceitos que surgem.
A pesquisa sobre a percepção dos brasileiros sobre os povos indígenas do país foi divulgada na última semana na Câmara dos Deputados, no relançamento da Frente Parlamentar de Apoio aos Povos Indígenas. O estudo pode ser consultado pelo site www.fpabramo.org.br.
Salão Verde.
Além do desconhecimento sobre sua realidade, muitos povos indígenas brasileiros continuam a sofrer com a violência. Um dos casos mais recentes foi o assassinato do cacique Nísio Gomes e mais dois indígenas do acampamento Guarani, Tecorrago, Aiviri, em Mato Grosso do Sul. As vítimas foram atacadas por pistoleiros. O Instituto Socioambiental organiza na internet um abaixo-assinado pedindo ao ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, uma apuração rigorosa do caso.
A ocupação de terras indígenas e seus processos de demarcação tem gerado outros conflitos pelo país, principalmente com produtores rurais que se sentem prejudicados pela desapropriação de fazendas. Em debate realizado pela Comissão de Agricultura da Câmara na última semana, o ministro José Eduardo Cardoso reconheceu que a legislação sobre o assunto merece aperfeiçoamento e informou que vai encaminhar à presidente Dilma Rousseff uma proposta para mudar a lei.
Há algumas questões que nós temos tido cuidado de perceber que é necessária uma reformulação dessa legislação, para que se guarneça melhor o direito de defesa, para que o contraditório fique melhor assegurado e para que a decisão final do ministro da Justiça possa efetivamente expressar aquilo que o direito, aquilo que a lei determina.
Durante a audiência, deputados questionaram a delimitação da terra indígena caritiana, em Rondônia, e as circunstâncias da demarcação da reserva Uirapuru, em Mato Grosso. Segundo o presidente da FUNAI, Márcio Meira, a reserva Uirapuru, apesar de demarcada, teve os marcos de concreto derrubados. A FUNAI interviu buscando diálogo com produtores rurais e registrando a ocorrência na polícia. Sobre a terra caritiana, Meira explicou que a delimitação da área ainda está em estudo. Finalizada essa etapa de análise, será aberta a consulta pública sobre a terra indígena.
Dica da semana.
Com a proximidade do fim do ano, diferentes organizações não governamentais aproveitam a época para montar bazares natalinos e arrecadar fundos para tocar suas atividades. A ProAnima, a Associação Protetora dos Animais do Distrito Federal, é um exemplo disso.
O bazar natalino da ProAnima já virou até tradição, não é mesmo, Mônica? E o evento é super importante para eles. Então, se você estiver aqui no Distrito Federal até o fim do mês, vale a pena dar uma geral nos armários e ver se pode doar algum objeto novo ou usado para a organização do evento. Pode ser roupa, sapato, bolsa, livro, disco, enfeite, brinquedo, bijuterias ou qualquer outro item que esteja em bom estado de uso.
As doações podem ser entregues na própria sede da ProAnima, na 214 Norte. O endereço certinho está na página www.proanima.org.br. E para saber os horários de funcionamento, você pode ligar para 61 3032 3583. Repetindo, 3032 3583, ou também mandar um e-mail para proanima@proanima.org.br. O Bazar Natalino está marcado para 3 de dezembro, um sábado, das 10 da manhã às 4 da tarde, lá na sede da ProAnima.
E com essa dica de ajuda a organizações de proteção aos animais, a gente fica por aqui. O programa de hoje foi apresentado por Ana Raquel Macedo e Mônica Montenegro. A produção foi de Lucélia Cristina e Cristiane Baker, com sonoplastia de Chico Mendes e coordenação de Aprígio Nogueira.
A gente lembra que esta e todas as edições anteriores também podem ser ouvidas na internet pela página da Rádio Câmara. O endereço é www.radio.câmara.gov.br. Se você tiver sugestões para o nosso programa, mande um e-mail para a gente pelo salãoverde.radio@câmara.gov.br. Salão Verde tudo junto, .radio@câmara.gov.br. Um ótimo dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.